Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco através de um dos nossos canais, pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-98486-7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E a gente aguarda o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados. Hoje, nós vamos estudar a mensagem número 149 do livro Pão Nosso, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira.
Do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Crer em Vão. E o nosso Emmanuel se baseia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, quando diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E Emmanuel vai tecer os seus comentários. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada? Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido.
Emmanuel, sempre direto, muito claro para todos nós, e eu tenho uma admiração muito grande exatamente por Emmanuel, por sua capacidade de síntese, Então, quando a gente lê as epístolas de Paulo, que eu também adoro, mas às vezes a linguagem ela é um pouco difícil. E uma das nossas preocupações, um dos nossos objetivos no nosso programa é exatamente tentar interpretar o que o Emmanuel falou, mas também divulgar um pouco mais a fala de Paulo num contexto mais atual, porque a linguagem realmente ela é difícil. Muitas vezes eu tenho dificuldade, até muita dificuldade, de compreender. E eu vou buscar várias fontes de informação, e é muito interessante, né? Porque das várias fontes, o que a gente observa, a essência é a mesma, que isso é que é o mais importante. Então, as fontes que acompanham todas as epístolas do Paulo são diversas, mas todos conseguiram captar a mensagem do Paulo de uma maneira muito interessante. E é isso que eu tenho feito aqui. Então, essa página, Crer em Vão, aí parece assim, ué, mas eu creio, mas por que crer em vão? É um questionamento, né? E o Emmanuel, ele nos esclarece. E já já nós vamos falar sobre o Emmanuel, mas vamos entender, ou procurar entender, né? Vamos conversar aqui sobre a epístola de Paulo, no seu capítulo, a primeira, né, aos Coríntios, no capítulo 15. E nós verificamos que Paulo está recomendando que sejamos firmes e constantes no nosso caminho. Então isso vale para sempre. Depois que a gente conhece o Evangelho de Jesus, nós temos que ter essa certeza, né? De que o caminho é esse, que a gente tem que ter firmeza mesmo naquilo que a gente está fazendo, né? E constância, a gente não pode ficar para lá e para cá, a gente tem um caminho a seguir. E nós sabemos que nós já estamos cientes de que o trabalho no Evangelho, na obra divina, não seria em vão. E é isso que Paulo nos reforça. E a primeira carta aos Coríntios nada mais é do que um aconselhamento que ele faz para a igreja de Coríntios, para enfrentar as dissensões e as desordens. E aí a gente pensa assim, poxa, já passaram 2000 anos e isso continua atual. Não é isso que a gente passa no nosso centro, na nossa igreja, né? No nosso culto do lar, não é isso nas nossas vidas. Então, as dificuldades elas estão aí. E Paulo é muito enfático na nossa crença. Nós temos que crer, mas não é crer da boca para fora. É crer de verdade e na hora das dificuldades a gente seguir firme e constante na direção do Pai. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele começa, Paulo, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então ele não está falando de qualquer evangelho, ele está falando do evangelho de Jesus, que ele já anunciou, que as pessoas receberam e que a gente está permanecendo nesse evangelho. E Paulo continua: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Ou seja, ele está anunciando com a maior verdade possível. O compromisso dele é de trazer o Jesus verdadeiro, como ele chegou a perceber, como ele chegou a sentir e como ele acreditou realmente, né? E aí ele completa: se não é que crestes em vão. Porque quando a gente crê, mas não consegue colocar em prática a nossa crença, a gente vacila, e aí nós não estamos colocando a nossa crença realmente à nossa frente. E ele ainda diz, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então Cristo veio nos mostrar o caminho, né? Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e ele sempre diz, segundo as Escrituras. E foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então muitos daqueles 500 que receberam Jesus, que viram Jesus, eles ainda estavam encarnados naquela época, e outros já haviam desencarnado. E Paulo continua, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. 40 anos depois do seu passamento, né? Do seu desligamento do corpo. E ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então ele se coloca aqui numa posição, né? Que se quiserem que ele seja o apóstolo, ele é o menor de todos. E ele mesmo declara que não ser digno de ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. E aí ele complementa, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele quer dizer o seguinte, que mesmo que ele tenha errado, Deus deu a oportunidade, nós sabemos, né? Como ele disse, Jesus apareceu para ele, ele despertou e ele mudou completamente. E começou a pregar o evangelho de Jesus com a sua própria vida, com o seu exemplo. E por isso que ele diz que trabalhou muito para chegar lá, mas que ainda assim a graça de Deus é que estava com ele. Ou seja, ele conseguiu porque Deus estava com ele. E claro, né, ele se esforçou para estar com Deus. Mais adiante ele diz, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Quer dizer, que tem gente que ainda tem dúvida. Se Jesus foi visto por todos aqueles ali, as pessoas ainda têm dúvida, né? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou a gente acredita que Cristo ressuscitou, que ele permanece vivo na espiritualidade, ele se apresentou, se materializou, né, na linguagem espírita, e todos viram, e por que é que nós vamos duvidar? E se a gente ainda não duvida, é porque a nossa fé realmente ainda não está adequada. Nós precisamos rever o nosso estudo, o nosso conhecimento, mas principalmente o nosso coração. Onde está a nossa fé? E aí ele vai falando várias coisas aqui com relação à fé, e mais adiante ele diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então muitos irmãos ficam presos nisso aqui. Jesus vai pisar nos inimigos que o Paulo falou. Entendamos, né? Paulo está dizendo aqui que todos se submeterão ao exemplo de Jesus. E o último inimigo a ser aniquilado, a ser eliminado, é a morte. Por quê? Jesus ressuscitou e está mostrando para nós que nós também vamos ressuscitar. Então a morte não existe. o que existe é uma transformação. O corpo perece, o espírito se desprende e continua vivo. Mais à frente ele vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente fica dando ouvido, às vezes, a pessoas que têm dúvidas, que não estudam, que não se dedicam e que colocam a matéria na frente. Então nós temos que pensar bem nessas conversações, né? E ele nos lembra: vigiai justamente e não pequeis. Quer dizer, vigia a você mesmo e não cometa os mesmos erros. E ele continua: porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha nossa. Porque ele se coloca aqui como responsável também. Se muita gente não conhece Deus, é porque nós não estamos sendo exemplos da nossa fé. Nós temos que mostrar que a gente tem uma fé tão grande que não há como a pessoa negar a Deus. Mais à frente ele vai dizer que isso é um mistério e que, na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Olha que coisa interessante. Paulo já está falando lá 2000 anos atrás que nós não vamos morrer, né? Que dormir aqui é com sentido de morte. Nós seremos transformados. O espírito se liberta do corpo e segue em frente. E ele ainda diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, libertos de todos os seus pecados, os seus erros, e nós seremos transformados. Bem interessante, né? E ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo aquilo que a gente errou, como ele, nós temos oportunidade de nos modificarmos, de corrigir os erros, de nos transformarmos já em vida, em espírito, não é? E que nós temos uma lei divina nos regendo e que vai permitir que nós cheguemos à vitória, né, com Jesus. Então, sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Tudo o que fizermos, façamos, né, em nome do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Quer dizer, nós não estamos trabalhando de graça, nós estamos participando da criação do mundo melhor que Deus preparou para nós. Somos co-criadores. Deus nos dá essa oportunidade. E aí Emmanuel nos traz brilhantemente, né? Quando ele começa: qual acontece a muitas flores que não atingirão a fruta essência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Nós conhecemos essas pessoas, certamente. Muitos de nós somos essas pessoas. Em algum momento, nós somos essas pessoas. Porque está na época de nós florirmos, de nós demonstrarmos a beleza que a gente já alcançou dentro de nós, mas a gente ainda não consegue. Então, nós já estamos trabalhando numa doutrina cristã espírita, nós já estamos buscando fazer a caridade, nós já estamos pregando o evangelho para todos, já estamos tentando colocar em prática todo esse ensinamento, mas ainda na Terra, nós ainda não conseguimos a nossa iluminação de acordo. Por quê? Porque a vida ainda nos desvia. O mundo material tem muitas tentações, tem muitas coisas para nos desviar da atenção, né? E ainda ontem eu li um documento muito interessante que ele fala dos nossos celulares. Se nós pararmos para pensar direitinho e temos que ter essa vigilância, o celular é uma ferramenta, um instrumento fantástico, inclusive para aproximar as pessoas, para divulgar o evangelho, tudo isso que a gente busca fazer, para nós aprendermos. Mas nós estamos vivendo mais tempo com o nosso celular do que com o nosso cônjuge, com o nosso irmão, com os nossos amigos e tantos outros momentos. E principalmente, nós estamos indo aos nossos cultos, aos nossos templos, uma hora e meia, 2 horas e às vezes só por semana, e oramos ali 5 minutinhos. E quanto tempo a gente dedica a Deus? Então o celular, que foi feito para nos auxiliar, se nós bobearmos, ele nos prende. E nós nos distraímos e não fazemos aquilo que nós nos comprometemos de fazer. Tá? A nossa transformação. O nosso relacionamento fraterno com todos. E Emmanuel lembra que Paulo de Tarso foi muito explícito quando falou aos coríntios que todos seriam salvos se retivessem o evangelho, quer dizer, colocar o evangelho no seu coração, na sua mente, nas suas ações. E ele lembra que Jesus nos revelou um campo extenso para tudo que nós devemos fazer. Mas nós chegamos na hora de fazer e a gente fica preso na letra. Nós ficamos com as organizações trabalhando apenas os aspectos materiais. Outros ficam discutindo sistemas teológicos, perdendo tempo discutindo, vamos chamar assim, bobagens, coisas de menor importância. Outros simplesmente ficam preocupados. Quantos artigos tem no... capítulos tem no evangelho, quantos artigos tem ali e tal, e fica preocupado com números, com estatística, quantas cestas básicas nós estamos distribuindo, e muitas vezes esquecemos quantas nós deixamos de distribuir porque o irmão já não precisa mais da ajuda da cesta básica, né? E Emmanuel ainda nos lembra, e outros com a localização histórica do Senhor. Ah, mas o Natal não é naquela data, é mais para lá, é mais para cá, é mais 3 anos, e será isso aí? É importante? Pode até ser. E Emmanuel é bem enfático quando ele diz, né, que todo trabalho digno que usa o seu tempo, de conformidade com o sentimento do colaborador, ele é importante. Então, nós estamos dizendo que essas coisas não devam acontecer, só que nós não temos que dar mais importância a elas do que a nossa transformação, né? Então, esse é o que é o grande aspecto. E Emmanuel nos diz, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do mestre com vistas à necessária aplicação. Então, aprender para realizar. E ele faz aqui o encerramento nos dizendo, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evoluído da Terra. Nós estamos aqui na Terra participando dessa construção desse mundo melhor. E ele conclui, o discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porque se não fizer aquilo que está previsto, se não gravar realmente o evangelho nas suas realizações, ele vai recomeçar o trabalho, talvez em outra vida, sem fixar em si mesmo a luz da lição, apesar de ter crido. Então, resumindo, a prática do evangelho é o mais importante para que nós possamos realmente crescer e ser recebido nos reinos dos céus. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.